Tem alguns detalhinhos que dão muito poder ao nosso atendimento e, como vocês sabem, eu amo cuidar de cada mínimo detalhe, né? Porque a minha missão aqui é te tirar de qualquer guerra de preços. Então, eu quero que você tenha um atendimento impecável e diferenciado, e por isso que eu não posso deixar de te passar 12 regrinhas aqui nesse momento. E ó, não é para escolher uma coisa ou outra para aplicar não, tá? É para fazer as 12. Então, bora lá. Primeira coisa, seja você, mas cuida do que você fala. Cara, eu quero que você coloque sua personalidade, seu jeito, sua risada, suas brincadeiras no seu negócio, mas cuidado, para não ser sem noção, para não ser invasivo, cuidado com piada preconceituosa, desrespeitosa. Tem coisa que você podia ficar quieto, sabe? Às vezes a gente acha que está ajudando, mas está se metendo muito na vida do cliente. Então, tenta entender, né? Às vezes tem até post, sei lá, se o público for gestante, tem lá 10 coisas para não falar para uma gestante. Pesquisa sobre isso para você entender sobre o seu público. Você não precisa ter sido uma gestante para entender a vida da sua cliente. Você não precisa ter um bebê recém-nascido para entender como aquela mãe se sente, né? Então, se você estuda sobre isso, se você lê, se você entra no universo dela, você sabe exatamente o que falar e como ser cuidadoso, empático, sem ser desrespeitoso ou invasivo, tá? Isso é muito importante. E aí você fica também mais confiante para poder colocar a sua personalidade e o seu jeitinho na sua comunicação, sem ter esse medo do que pode ou que não pode falar. E eu gosto também de dar uma dica aqui sobre você sempre adaptar minimamente o seu jeito ao do cliente. Não é você deixar de ser você ou mudar a sua personalidade, é sobre você conseguir ler o seu cliente para identificar o que tem mais a ver com aquela pessoa ou o que vai ser meio exagerado se você não tiver cuidado e for falar, né? Tem gente que você sente que você pode falar alguma coisa. Se tá na dúvida, fica quieta, né? E às vezes até mesmo o cliente pode, se você tiver passado um pouco dos limites, ele pode te dar uma indireta se você falou alguma coisa que não é legal. Então você tem que estar o tempo inteiro atento ao seu cliente. Não é para você ficar paranoico também achando que tá fazendo besteira, mas é só mesmo para você ficar atento e começar a ler o seu cliente, tá? Para evitar mesmo qualquer tipo de situação chata. Segunda coisa, responda o que foi perguntado. Gente, tem coisa que eu considero assim, é o mínimo. Eu coloquei aqui como regra para ter um atendimento diferenciado, mas é uma regra, você tem que fazer isso, né? Tem vezes que a gente dá uma volta para responder uma coisinha, a gente não presta atenção ao que o cliente está falando, ou ele manda 5 perguntas e você, na pressa ou com falta de atenção, responde 3 e ele, ah, e aquela outra coisa que eu te perguntei? Ou ele nem volta para falar com você, porque ele já viu que você não deu muita bola. Então, cara, responde o que foi perguntado, cuida do seu cliente e passa a ver também as entrelinhas, né? Às vezes o seu cliente vai falar, ah, eu não sei qual é a melhor forma de pagamento, blá 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 blá. Ela pode não ter formatado uma pergunta para te fazer, mas ela tá querendo a sua orientação, né? E às vezes você fala assim, dá para pagar parcelado, sim. Qualquer outra dúvida pode me perguntar. Cara, explica um pouco mais de como funciona o seu trabalho, já dá uma solução para o seu cliente. Isso é muito importante, tá? E por isso que a terceira regrinha que eu vou falar aqui para vocês é responder além do que foi perguntado. Isso é muito importante também. Você, com o tempo, né, da sua carreira, você vai conseguir observar quais são as dúvidas mais frequentes dos seus clientes. Então, aqui eu quero te recomendar que você se antecipe nas dúvidas dos clientes, respondendo além do que foi perguntado, né? Porque você já sabe que aquela dúvida vai surgir em algum momento. Então, seu cliente vai se sentir, vai ter muita confiança em você, porque você já sabe que ele vai perguntar aquilo, ele vai ficar impressionado com como você conhece as necessidades dele, que ele nem chegou a perguntar, mas ele já estava com dúvida daquilo, né? Com grávida, por exemplo, elas sempre perguntam qual é o período ideal para a sessão de gestante. Então, ao enviar o seu orçamento, você pode puxar um assunto fazendo várias perguntas para o cliente, mas deixando algumas dúvidas, né, que nem foram perguntadas ainda, já respondidas. Então você pode mandar, tem algum lugar que você está em mente? E sobre a data, eu sempre recomendo você fazer a sessão entre 28 a 33 semanas. Então, me diz quando você completa 30 semanas para a gente já pensar no dia das fotos? Assim como um orçamento claro, né? Ter essa proatividade nos assuntos no momento certo é muito importante e deixa o seu cliente confiante de que ele está escolhendo a pessoa certa. Então, isso é muito, muito, muito importante. Quarta regrinha para um atendimento diferenciado: chame seu cliente pelo nome e seja educado. Sempre falar o nome do cliente é muito importante, né? Ao responder um contato, oi fulana, isso aproxima, mesmo sendo algo tão simples, de cumprimentar a pessoa, né? Ser educado sempre, falar olá, tudo bem, bom dia, boa tarde, obrigada por aguardar, obrigada por entrar em contato. Quando você estiver finalizando um e-mail, você pode colocar lá, precisando de alguma ajuda, eu estou à sua disposição, ou estou sempre às ordens, enfim. Eu, Isis, gosto também de responder beijos, Isis, ou a forma como você preferir, né? Abraços atenciosamente. Com carinho, ver o que que tem o seu jeito, porque isso faz muita diferença. Eu sempre me ponho no lugar do cliente e eu sei que eu, como consumidora, odeio ser respondida sem essas coisas, né? Principalmente o cumprimento inicial ali, oi, Isis, né? Eu detesto mandar um pedido de orçamento para alguma coisa e receber como resposta, tipo, o sei lá que você pediu custa R$ 150 e a gente tem 3 unidades disponíveis. Perdi o encanto na hora, perdi o interesse, porque a resposta foi muito seca, imagina o resto, né? Então, lembra sempre disso, você pode não ganhar um cliente só porque você foi educado, mas você pode facilmente perder um cliente por não ter sido um pouquinho mais interessado ou minimamente mais educado. Quinta regra para um atendimento diferenciado: não seja refém do seu atendimento, mas não deixe seu cliente mofando. Muita gente não tem agilidade para responder por falta de organização ou preguiça. Às vezes acontece, né? E o cliente fica lá, ó, dias esperando um bendito de um orçamento. E aí, quando você manda, ele já recebeu o orçamento de outras pessoas, já fechou, já tudo. E outras demoram porque não querem virar escravas de responder a qualquer hora, e eu concordo, mas tem que ter um equilíbrio, né? Nem o extremo de nunca responder e nem o de ficar refém. E todo mundo já teve alguma experiência ruim com atendimento, né? Ninguém gosta de musiquinha de espera. Então, com organização de horários para o atendimento, você consegue encontrar esse meio termo de ter um atendimento rápido, mas não necessariamente imediatista. Só porque o cliente mandou mensagem 2 horas da manhã, tem que responder. Como que eu faço aqui? No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô sem equipe no meu trabalho como fotógrafa, né? Eu preciso urgentemente de uma pessoa comigo para os próximos meses aqui de Niterói. Eu tô sem agora porque a última pessoa que trabalhou comigo não tava dando muito certo e até para contratar uma pessoa um dia, né? Eu também fui ganhando essa experiência de que eu preciso confiar muito nessa pessoa e treinar muito também, ficar de olho em tudo até realmente confiar. Então, assim, quando eu tenho alguém, a pessoa fica responsável pelas respostas no atendimento no horário de trabalho determinado. Não precisa responder no mesmo segundo, mas se a pessoa está trabalhando ali comigo no atendimento, é a função dela, então não tem por que colocar horário para responder o cliente. Ela vai ficar disponível naquele horário de trabalho. Quando eu sou sozinha, né? Quando eu tô sozinha para dar conta de tudo, como que eu faço e que pode funcionar para você também? Eu tenho 3 momentos do dia que eu respondo. Eu respondo de manhã todo mundo, todos os e-mails, direct, WhatsApp, todos os canais de comunicação, e é o horário principal que eu respondo e resolvo mais coisas. E depois de responder tudo, eu fico em torno de 30 minutos a 1 hora com o chat aberto, verificando mais vezes, porque muitas vezes já acontece do cliente retornar na hora, né? Então eu estando online e a pessoa também, rapidinho a gente já soluciona as pendências que tem que resolver, tiro as dúvidas dos orçamentos, enfim, e depois eu foco no meu trabalho sem distração do celular apitando, que chegou mensagem, WhatsApp, enfim, tá? E aí eu paro de atender naquele momento, de outras tarefas, até o horário da tarde, que eu entro para conferir as respostas, né? Para adiantar quem já me respondeu, dos que não me responderam imediatamente de manhã, e no fim da tarde eu vejo de novo. E aí normalmente já chegaram novos orçamentos, respostas, né, de e-mail também, e das pessoas que não me responderam de manhã. E aí, para não deixar para o outro dia acumulado, eu já respondo e fico de novo com aquele tempinho ali de 20, 30 minutos em aberto para ver se tem algum retorno já mais imediato antes de finalizar pelo dia. E não é sempre que funciona assim, né? Claro, tem dias que tem muita coisa para resolver, tem álbum para aprovar, tem mensagem para mandar, chegou muito pedido de orçamento, tem que resolver coisa com designer de álbum para mandar para alteração. E aí, em alguns dias, eu me organizo para o atendimento ser mais intenso e ágil também, eu estar mais à disposição, porque eu sei que o volume também vai estar maior. Então, assim que o cliente me responder no horário de trabalho, eu já vou voltar, já vou falar com ele de volta, mas é algo mais pontual, não é a minha rotina, porque se eu precisar fazer isso desse jeito, eu vou surtar, né? Então, eu sempre gosto de ter esse equilíbrio, colocando momentos para o meu atendimento durante o dia, para que depois eu também consiga focar nas minhas outras tarefas, porque sempre, gente, vai aparecer uma mensagem ou outra, vai chegar um pedido de orçamento, e aí, se você está editando um negócio, chegou um pedido de orçamento, você para tudo que você está fazendo para responder, seu dia vai ficar muito muito picotado, você sempre vai acabar o dia com aquela sensação de que você não deu conta de nada. Sexto ponto, quebre as objeções dos seus clientes. Gente, eu canso de ver fotógrafo, fotógrafa deixando o cliente assim, ó, embora, porque não fez essa parte aqui. Pra mim isso é o mínimo, mas eu coloco aqui como uma regra, né, por ser o mínimo, mas é uma regra pra ter um atendimento diferenciado, porque a maioria não faz. Então você tá muito na frente de ouvir essas coisas aqui. Cara, quebra a objeção do seu cliente. Ah, isso, que exemplo que você pode me dar pra eu entender melhor essa questão? Cara, às vezes seu cliente vai responder que recebeu seu orçamento, muito obrigada, blá, 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 blá. Aí ela vai falar assim, vou mostrar pro meu marido, mas eu não sei se a gente vai fazer porque ele não gosta muito de foto, ele não tava muito animado e tal. Muitas vezes você vai responder o que pra essa cliente? Ah, tudo bem então, mostra pra ele, qualquer coisa, tô à disposição. Cara, ela falou ali uma das maiores preocupações dela, muito provavelmente pra ela ter a ponto dela digitar isso, ela pode ter outras preocupações, mas ela te falou uma, então você também pode dizer pra ela, ai, olha, pode ficar tranquila, eu escuto isso de todas as minhas clientes e o meu estilo de trabalho é mais leve, é mais espontâneo, mais descontraído, seu marido vai super se divertir. Olha aqui a mensagem que eu recebi da minha cliente de semana passada, e aí se você tiver, né, essa prova social, às vezes é um depoimento de uma cliente sua que te falou, Is, meu marido, que é chato a beça pra tirar foto, odeia, nunca gosta de participar, ele amou, se sentiu super, se divertiu lá na hora, achou que o tempo passou rápido, que não foi cansativo, que não foi chato, achou você super simpática. Você mostra isso pra sua cliente, isso vai ajudar, ela vai mostrar isso pro marido dela também, sabe? Ela vai saber quebrar a objeção lá também do outro lado, ela com o marido. Às vezes a sua cliente fala que tá tendo muitos gastos na festa e que não sabe se vai contratar fotografia. Muitas vezes você acha o quê? Ah, ridícula, né? Pô, vai gastar sei lá quantos milhões na festa e não pode contratar foto? Cara, fala isso pra sua cliente, que a foto é uma das únicas coisas que vai restar daquele momento. Que você vai conseguir registrar tudo, que vão ficar esses momentos, que vai ser bom pro filho dela poder rever, que as crianças gostam dessa memória, depois se ela fizer um álbum, a criança ama, aí você mostra um videozinho de uma criança aqui, ó, vovó, titi, cara, pega isso e fala com o seu cliente, conversa, não deixa ele ir embora com uma coisa que ele tá na dúvida sobre contratar ou não, se vale a pena ou não, se vale a pena uma pessoa mais barata ou não. Enfim, se você soubesse posicionar e quebrar as objeções do seu cliente, você aumenta e muito as suas chances de vender mais para essa pessoa, tá? E às vezes a pessoa que estava na dúvida se ia contratar, quando contrata, vai no seu maior pacote, porque você ajudou ela a tomar essa decisão. Sétima coisa, não abandone o seu cliente. Isso é muito comum, né? Você tá ali todo feliz que alguém te pediu o orçamento, você dá todo o seu tempo do mundo pra aquela pessoa, você trata a pessoa como uma rainha, e aí depois que ela fecha com você, você larga. Não faz isso, tá? Lembra de todas as etapas e de cuidar dele no um a um ali, até depois do trabalho entregue. E também acontece muito quando você tem um cliente e tá super dando atenção pra ele. Aí chegam outros novos clientes e você esquece daquele e só foca nos últimos. Não faz isso, tá? E é difícil quando o volume tá maior, né? Eu quero que vocês tenham muitos pedidos de orçamento, tenham que dar atenção pra muita gente, mas se organiza pra conseguir dar a mesma atenção pra todo mundo, tratar todo mundo com o mesmo carinho, com a mesma atenção em todas as etapas do seu trabalho. E aí, se você fala, cara, não tô dando conta, você tem que lembrar também que você precisa de ajuda em alguns momentos. Então, às vezes, tá na hora de crescer também e ter outras pessoas te ajudando, pelo menos na parte do seu atendimento. Ou com outras tarefas que tomam o seu tempo, pra sobrar algum tempo pra você poder se dedicar aos seus clientes. Porque se o atendimento estiver cagado, meu amor, você pode ter certeza que todo o resto vai ficar também. Pode em algum momento, tipo, sua fotografia é tão incrível que seu atendimento mais ou menos, ainda assim você tá vendendo a beça. Mas isso não se sustenta a longo prazo, tá? Oitava regrinha, não vire um robô. Se não combina com você falar, segue em anexo, atenciosamente, prezado cliente, cara, simplesmente não fala desse jeito. Evita de se engessar no seu atendimento, tanto no jeito de falar como na forma de atender, né? Mesmo se você preferir ter as coisas mais padronizadas ou agilizar, né, com as respostas semi-prontas, tipo o primeiro contato que eu comentei, personaliza, adapta sempre ao que o cliente disse. Lembra sempre que ali é só uma base para melhorar o seu ritmo de atendimento, não para te deixar falando igual com todo mundo e robotizado com todo mundo. A palavra que eu mais falo aqui, depois de negócio, é personalidade. Então, busca sempre o equilíbrio do formal, correto e profissional com o seu jeito e com a sua personalidade. Muita gente acha que não pode falar com o cliente oi, usar figurinha no WhatsApp, sei lá, se faz parte da sua comunicação e as pessoas vão se identificar com isso. Às vezes você pode até divulgar que esse é seu jeito de comunicar com os seus clientes e as pessoas que se identificam e querem aquilo também vão ser atraídas. Então é muito importante que você tenha esse padrão de atendimento com o seu jeito de falar, tá? E aí você consegue encontrar o carismático, a simpatia, a personalidade, mesmo com o profissionalismo. Você falar oi, beijo, tô te enviando. Às vezes você, né? Eu não gosto muito de usar abreviação, ou tipo, eu escrevo tudo certinho, letra maiúscula, pulo linha, boto ponto, escrevo um português correto, mas eu tenho o meu jeitinho também de falar com os meus clientes, eu uso emoji, eu tenho essas coisinhas assim, mais do meu jeito de falar, que eu vou com certeza levar pra minha comunicação, porque senão vai ficar diferente do que eu sou, e eu vou atrair pessoas que gostam daquele jeito e eu não sou assim, então em algum momento isso vai dar problema. Ou então, a pessoa não vai ver o meu jeito e ela vai desconectar, não vai fechar comigo. Então, encontre esse equilíbrio aí pra você, tá? Nono ponto. Seja carismático, carismática, até no caos. Problemas, gente, vão acontecer. Perguntas estranhas, perguntas difíceis, coisas grosseiras vão surgir. Saiba ter o controle. Pensar antes de responder, se acalmar primeiro em momentos de desconforto para não responder algo, né, fora de si. Não é fazer piada no meio de uma situação séria, mas saber resolver e responder qualquer coisa de forma leve. E essa regra serve também para situações externas, né? Que às vezes a gente desconta no cliente. Às vezes alguma coisa no seu dia tirou você do sério e aí você vai atender um cliente ou precisa responder alguém ou tem um trabalho naquele dia e você é super seco, super grosseiro, seu cliente não tem nada a ver com isso. Então eu gosto de recomendar que você use tanto os emojis para se expressar, comunicar melhor o que você tem para dizer, para nunca ser mal interpretado. Em alguma situação, se você precisar falar algo que você precisa, que você fica com medo de ser mal interpretado, você pode mandar um áudio para a pessoa ouvir a sua entonação, né? E aquela coisa também de você sempre ter um alinhamento profissional, de você saber em qualquer circunstância como você resolve aquele tipo de problema. Até por isso eu também falo para você ter padrões de resposta. Porque na hora que o cliente está querendo um orçamento, está querendo fechar, é fácil da gente responder. Então o padrão de resposta agiliza de ter ali aquela base. Mas o padrão de resposta é também para você saber responder perguntas que te tiram da sua zona de conforto, seja pedido de desconto, seja uma pessoa que fala que vai fechar com o fulano que é mais barato, ou uma pergunta, mas você não faz newborn tradicional, só tem esse estilo aí lifestyle? Você pode ter ali a sua comunicação alinhadinha, que você vai dar o seu Ctrl-C, Ctrl-V ali, adaptando ao que o cliente disse e à realidade ali daquela comunicação, mas você sabendo ter esse controle do que você está falando e da forma como você está se comunicando com o seu cliente, para não deixar nem a forma como ele talvez tenha te tirado da zona de conforto afetar o seu profissionalismo, o seu jeito de falar e o seu respeito pelo cliente, e também essas situações externas, que às vezes acontece alguma coisa que a gente está puto da vida, mas tem que responder o cliente, ou tem um trabalho naquele dia, às vezes até mesmo uma pessoa que está no hospital, uma pessoa da sua família, alguma situação que você está passando, brigou com o namorado, sei lá, está se divorciando, cara, seu trabalho ele tem que continuar, né? É o seu sustento e às vezes um cliente, às vezes o cliente bem atendido pode não falar de você pra ninguém, mas o cliente mal atendido, ele vai espalhar isso pra todo mundo, vai fazer post, vai xingar muito no Twitter. Então é importante que você, por respeito ao cliente e também pensando no longo prazo da sua empresa, você não seja irresponsável, tá? E isso se alinha muito com o décimo ponto, a décima regrinha para um atendimento diferenciado, que é assumir as suas responsabilidades. Lembra sempre dos seus horários, do seu compromisso com o seu atendimento. Se você tem uma reunião, chega na hora. Se você se comprometeu com um prazo, entregue até aquela data, se possível, antes dela. E caso você erre, também assuma a responsabilidade. Se você errou alguma coisa com o seu cliente, sei lá, prometeu um prazo e esqueceu, reconheça que você errou, se desculpa, resolve esse problema e, se possível, compense também o seu cliente de alguma forma. Todo mundo pode errar e o cliente sabe disso também, tá tudo bem, mas reconhecer é fundamental. Não tem nada pior do que um fornecedor que erra e finge que nada aconteceu. Então, não faça isso. 11º ponto, saiba até onde o seu cliente tem sempre razão. Todo mundo fala isso, né? É um clichê no mundo dos negócios, mas tem cliente que quer inventar e mudar as coisas da sua empresa e não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, saiba dos seus direitos e dos seus deveres e também os do seu cliente e tenha sempre isso bem detalhado por escrito para não ter problemas no futuro. Porque isso do cliente ter sempre razão acaba tomando conta da gente, principalmente quando a gente trabalha sozinho, né? Porque quando a gente trabalha numa empresa, você diz que o patrão não deixa ou que foge da política da empresa, mas trabalhando sozinho por conta própria, você não tem em quem jogar a culpa e fica pior ainda quando você tem essa insegurança, quando você não conhece a sua empresa e você fica com medo de discordar e ir contra o cliente, né? Mas quando eu passei a saber exatamente como funciona cada coisa dentro do meu trabalho, não existia mais essa possibilidade do cliente querer me dobrar, digamos assim, porque eu falava exatamente como poderia ser, eu dava as opções com clareza e pronto. Porque antes de dizer que o cliente tem sempre razão, você precisa conhecer minimamente os seus serviços, entender o que você faz ou não, qual é exatamente o seu trabalho, qual sua forma de pagamento definida, por que você cobra quanto você cobra, tudo isso para que você não tenha medo do seu cliente, medo dele, ah, e se eu falar que eu não trabalho com desconto, se eu falar que eu não trabalho dessa maneira, ele não vai fechar comigo? Tudo bem, é melhor do que você ir contra os seus princípios. Uma coisa ou outra, beleza, você alterar para agradar o seu cliente, né? Inclusive, eu recomendo isso às vezes, se fizer sentido e se for o seu público-alvo ideal, né? Você ir moldando também a sua empresa de acordo com as expectativas das pessoas. Mas tem algumas coisas que às vezes, por medo de se impor, a gente acaba deixando o cliente mandar em como a gente trabalha e não pode ser bem assim. E o 12º ponto, que eu nem considero algo tão diferenciado assim, porque na minha opinião é o mínimo, mas como eu vejo acontecendo muito, eu acho válido acrescentar aqui, que é o seguinte: cuidado com a sua escrita. Cuidado com o português ou com a língua que você atende os seus clientes. Você pode facilmente desencantar um cliente ou até mesmo perder uma venda porque tá escrevendo errado. Eu sou muito chata com isso porque eu vejo muito erro bobo e às vezes erro grave por aí. E pior de tudo, em um mundo onde você digita uma palavra errada e aparece um tracinho vermelhinho embaixo te avisando que tá escrito errado e ainda te falando qual é o correto. Então, eu sinceramente não consigo admitir erro de escrita em atendimento. Eu tô aqui para te falar que, se você tem dúvidas às vezes sobre uma palavra, você não é obrigado a saber tudo. É, ou você não sabe muito bem, né, sobre escrita, cara, pesquisa no Google como escreve da forma correta, pergunta para algum amigo, pede para alguém revisar se tá tudo certinho, dá um jeito, às vezes até troca a palavra. Tem muita gente por aí que tem um trabalho com potencial para conseguir mais coisas, mas só porque escreve errado, perde várias oportunidades. Então, se liga que isso é sim muito importante. Na parte escrita, você também precisa saber dosar, né, o que você escreve, a intensidade das coisas. Muito emoticon fica às vezes meio desnecessário, muito ponto de interrogação, exclamação, chamar a atenção do cliente ou mandar mensagem com caps lock, né, ligado para estar tá gritando com a pessoa. Enfim, não passa uma sensação boa ao escrever. Então, saiba escrever corretamente e também na medida certa, não custa nada. Então, coloca agora essas 12 regrinhas aí no seu atendimento também, para você ter tudo sempre o mais impecável possível.